Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho que inicia agora e que tem hoje como ilustração o pensamento de Voltaire. Inicialmente, algumas palavras, apenas como um lembrete, né? Do pensamento de Voltaire. Voltaire vem na linha direta de John Locke, não apenas quanto às questões do empirismo, quanto às questões daquilo que mais tarde viria a ser um pragmatismo, mas da praticidade, não apenas de uma linha teórica em relação à filosofia. O Voltaire também era radical, isso nos anos 1600, era o final dos anos 1600, né? Ele, por ter vindo de uma família que na época era uma família aristocrática, uma família que tinha realmente muitos recursos, Voltaire teve a oportunidade, quando entram os anos 1700, de poder ter uma formação diferenciada e de vislumbrar dentro dessa formação muitos dos paradoxos, muitas das contradições que ele depois traduziria em textos belíssimos. Observando esses paradoxos de dentro, essas contradições de dentro, ele então rapidamente começa a fazer as críticas que o tornariam conhecidos. Ele criticava a monarquia na época, combatia a própria elite de onde ele vinha, o absolutismo. Ele tinha sérias restrições também quanto à religiosidade, a própria igreja na época, e defendia coisas que somente mais tarde o mundo compreenderia, como aqueles fatores que o iluminismo francês vivenciava e anunciava. Pela maneira bem-humorada, mas muito aguda, que conduzia o modo de ser do Voltaire, ele, vocês sabem, teve muitos problemas, esteve preso, teve que fugir do país dele. Ele teve muitas complicações. O texto que nós veremos é muito bonito e traz uma reflexão que a medicina e as terapêuticas das épocas que se seguiriam aos anos 1700, aos poucos elas foram compreendendo. Voltaire praticamente é um dos pioneiros no aviso dessas coisas, no aviso de que realmente precisamos compreender de uma vez por todas que cada um de nós possui uma história de vida, que cada um de nós possui um modo de ser, que cada um de nós constrói suas questões de uma maneira única. Esse que é um discurso hoje tão fluido, na época de Voltaire não era assim. Tinha outras concepções. E ele faz uma ilustração muito interessante a propósito disso. Essa história que veremos hoje tem publicação em 1756. Voltaire já era um homem maduro quando isso vem a público. E a história é assim: Voltaire vai tratar de um filósofo que busca aconselhar alguém que está com problemas. Faz o aconselhamento com base no que se sabia da época. E Voltaire já duvidava muito disso. Vejam então nas palavras do filósofo. Voltaire escreve: o grande filósofo Citófilo dizia certa vez a uma mulher desolada, e que tinha razões de sobra para isso, o seguinte: a rainha da Inglaterra, filha do grande Henrique IV, foi tão infeliz quanto a senhora. Expulsaram-na de seus domínios, esteve prestes a naufragar numa tempestade, assistiu à morte do seu real esposo no cadafalso. Eu lamento, disse a dama, e pôs-se a chorar seus próprios infortúnios. E lembre-se de Maria Stuart, insistiu Citófilo, o filósofo. Ela amava muito honestamente a um bravo músico que tinha uma bela voz de baixo. O marido matou o músico à sua própria vista. E depois, a sua boa amiga e parenta, a rainha Elizabeth, que se dizia virgem, mandou cortar-lhe o pescoço num cadafalso, forrado de tecido negro. Depois de a ter conservado prisioneira durante 18 anos. Cruel destino, respondeu a dama, e tornou a abismar-se na sua própria melancolia. Senhores, vamos fazer uma pontuação e uma transcrição daqueles anos para cá. O que esse filósofo estava fazendo, Citófilo, a partir da descrição de Voltaire? Ele está lidando com uma senhora que muito padece, sofre, e diz a ela de outras semelhantes, segundo Citófilo, a ela, em condições sociais, em condições culturais, em condições existenciais. Ele começa a apontar: olhe, não é só você que está sofrendo, não é só você que padece, não é só você que está assim triste. Veja o que aconteceu com a Mary Stuart, veja o que aconteceu com a rainha lá na Inglaterra, observe o que aconteceu com aquela outra mulher da nobreza. Tiveram até um pior caminho que o seu. Você não deveria estar tão triste, não, deveria estar até bem e respirar melhor. Tal qual alguém que nos diga nesse momento de pandemia coisas similares. Você não deveria estar depressivo, não deveria estar amuado, não deveria estar triste, chateado. Veja quantos não têm como fazer um isolamento social, quantos perderam o emprego, quantos estiveram em Covid e quase perderam suas vidas. Você, graças a Deus, está bem. E para algumas pessoas, talvez funcione tanto quanto o que está acontecendo aqui com o Citófilo, que ele cita, e a pessoa diz para ele que ela entende que outros sofrem, que ela lamenta, mas que isso não altera o sofrimento dela. Vamos adiante. Ele estava citando a Maria Stuart, né? E ela diz... Só um pouquinho, mudei a página sem querer. Aqui está. Maria Stuart, e ela diz: cruel destino, respondeu a dama, e tornou a abismar-se na sua melancolia. O filósofo disse: e com certeza você já ouviu falar, continuou o consolador filósofo, na bela Joana de Nápoles, aquela que foi presa e que foi estrangulada? Lembro-me confusamente, respondeu ela já aflita. É preciso que eu lhe conte, acrescentou o filósofo, a aventura de uma soberana da minha época, que foi destronada após o jantar e que morreu em uma ilha deserta. Respondeu então a senhora: eu sei de todas essas histórias. Pois bem, se sabe, devo então contar-lhe o que aconteceu a uma outra grande princesa, a quem, aliás, eu ensinei filosofia. Tinha ela um namorado. Como acontece a todas as grandes e belas princesas. Uma vez, o pai entrou-lhe no quarto e ali surpreendeu o amante, que tinha as faces em brasa e cujo olhar fulgurava como um diamante. A dama estava também muito animada de cores. A cara do jovem desagradou de tal maneira ao pai que este lhe aplicou o mais formidável bofetão de que há memória na província. Antes de prosseguir, observaram o que Citófilo está fazendo? Mesmo observando que essas comparações não estão surtindo efeito, ele prossegue. Essa crítica que Voltaire faz mostra um mundo que rapidamente surgia e que pregava critérios homogêneos que ultrapassavam a dimensão dos negócios, que ultrapassavam a dimensão da existência e alcançavam áreas do existir humano que colocariam a própria condição da existência em xeque. Só que o Citófilo, esse filósofo na história, estava pregando o que na época se utilizava. Ele estava variando os exemplos, cada uma com um infortúnio diferente. Certo, quando chegasse um infortúnio próximo a da que essa pessoa estava vivendo, ela se sentiria melhor e diria, não é só comigo, então outros também passam por isso. E isso talvez minorasse a dor dela. Era a tentativa dele. Bom, vamos prosseguir. Essa história tem um final surpreendente, aliás. O Voltaire, então, prossegue na história dele contando que esse pai deu um bofetão no rosto do rapaz. O amante pegou um par de tenazes e rachou a cabeça do sogro. Imaginem vocês. Que só agora se está curando. E ainda bem que tem as cicatrizes do ferimento. A amante, desesperada, saltou pela janela e destroncou o pé, de maneira que hoje cocheia visivelmente, embora tenha uma compensação, que é o corpo muito bonito. O amante foi condenado à morte por haver quebrado a cabeça de tão alto príncipe. Imagine o estado em que não estava a princesa quando levaram o amante para a forca. Visitei-a durante muito tempo, enquanto ela se achava na prisão. Só me falava das suas desgraças. A dama, que ouvia tudo, retrucou. Por que não quer então que eu pense nas minhas dores, já que fala dessas outras dores? É porque você não deve, replicou o filósofo. Pois havendo tantas e tão grandes damas com tamanhas desgraças, não lhe fica bem desesperar-se. Pense em Hécuba, pense em Níobe. Ah, exclamou a dama. Se eu tivesse vivido no tempo dessas últimas, ou no de tantas, belas princesas, e para as consolar, lhes contava o senhor as minhas desgraças, acha que elas lhe dariam ouvidos? Observaram a objeção dessa dama? Ela diz, você não fica falando das dores dos outros para mim? Por que não posso eu sofrer a minha dor? Inclusive, quando ele aprofunda, dizendo, não, você não deveria estar sentindo essas coisas, vivendo isso, etc., não lhe fica bem? Para ela fica bem, sim. A humanidade levou um longo tempo, e ainda hoje leva seu tempo, para compreender certos elementos que, da objetividade com a subjetividade, pedem por conversações. Para algumas pessoas, não é que sejam insensíveis, não é que não tenham um coração bom, mas a dor do outro, enquanto elas sofrem, não será elemento que vai minimizar essa dor. Imaginem se tiverem que passar pelo que essa dama está passando. Alguém diz, olha, tem pessoas que não têm o que comer, tem pessoas que não têm, estão no corredor de um hospital. Se precisarem de algo além disso, não terão. Isso pode, em alguns casos, muito diferente de atenuar, aprofundar mais a dor dessa pessoa. Ela pode esparramar tudo que ela vivencia para horizontes ainda mais profundos de dor. Isso pode lhe tirar qualquer alento. E se fosse o critério comparativo, por que não um critério comparativo de alguém que a duras penas conseguiu ultrapassar essas dificuldades? Por que esse modo de ser? Voltaire mostra algo que surgia nos anos 1700. O mundo estava para agora se expandir muito. Não era mais uma aldeia medieval. Lembrem como é que o homem medieval ele pensava. O homem medieval achava que o mundo era a Europa e um pouquinho mais. Aquilo era o mundo. E a Terra era o centro de todas as coisas. Era assim que ele entendia. Era assim que ele imaginava. O Sol e tudo mais, tudo isso gira em torno da Terra. A Terra é o centro das coisas. E naquele mundo apertado e pequeno, que agora começava a respirar de outra forma, com o advento das navegações, das primeiras indústrias e outras coisas, faziam com que o mundo observasse que ele era maior do que se imaginava. Os anos 1700 chegavam. Como conversar esses elementos? O que fez com que o homem pudesse ir além daquelas coisas? Vejam o que acontece agora nesse texto do Voltaire. Uma reviravolta completa, está bem? Bem típico de Voltaire, não é? Então ele escreve: no dia seguinte, o filósofo perdeu seu filho único e esteve a ponto de morrer de tanta dor. A dama organizou então uma lista, contendo todos os reis que haviam perdido os filhos, todos que ela considerava, e levou essa lista até o filósofo, entregou a ele. Este a leu e achou a lista bastante exata, bastante clara, bastante concisa. Aqui, antes de prosseguir, eu gostaria de que vocês meditassem um pouco. Ela, certo, querendo ajudar o amigo, ou talvez pela ironia sarcástica que muitas vezes Voltaire teve, que lhe custou a conhecer a Bastilha pelo lado de dentro, né? Esteve preso. Então, será que ela, vamos considerar que tinha os melhores propósitos, será que ela pensou, pobre do filósofo Citófilo, há poucos dias estava aqui tentando me ajudar, tentando me fazer passar a dor, e agora é ele que tanto padece. Quem sabe eu lhe dou o mesmo remédio que ele ofereceu a mim, já que ele me via como uma mulher entre todas as outras mulheres e que talvez o remédio que servisse para elas serviria para mim. Talvez então agora, universalizando esses mesmos princípios, eu possa oferecer a ele o mesmo remédio. Então, vou elaborar uma lista com homens, com reis, filósofos, príncipes que perderam seus filhos, vou entregar a ele, de certo, ele se sentirá melhor. E como será que o filósofo Citófilo, aqui descrito pelo Voltaire, que tentou um remédio universalizante, como será que ele vivenciou agora ter a oportunidade de tomar esse mesmo remédio? O que será que aconteceu? Será que ele entendeu? Finalmente, puxa, não serve para mim. Puxa, errei. Não posso mais universalizar. Cada pessoa é diferente. Um rei sentiu assim ou não? Ou será que serviu para ele? E, portanto, por ter servido, agora só fortaleceu a certeza dele. O remédio serve para todo mundo. Vamos ver o que acontece? Vamos ver. No dia seguinte, o filósofo perdeu seu filho e ela entregou. Este a leu, achou bastante exato e nem por isso chorou menos. Ouviram o que o Voltaire escreveu? Ele leu e nem por isso chorou menos. Mas aí aconteceu algo interessante. Depois desse evento todo, tanto dela, da dama, quanto do filósofo Citófilo, o tempo passou. Os dias passaram, semanas passaram, o tempo passou. E aí Voltaire escreve, 3 meses depois, tornaram a encontrar-se. E muitos se espantaram. Ambos estavam agora alegres. Mandaram então, juntos, erigir uma bela estátua com a seguinte inscrição: Aquele que consola. E a estátua foi erigida ao tempo. Entre as críticas que esse texto de Voltaire recebeu, é que talvez na tentativa de mostrar singularidades numa complicada época dos anos 1600, 1700, por fim ele acaba por render-se ao tempo, como um universal. Só que não era assim que naquela época o tempo era tido. O tempo não era tido como nós o temos hoje. Esse tempo multidisciplinar, esse tempo que é concomitante a tantas coisas, esse tempo que hoje sabemos está amarrado ao espaço, desde que Einstein e os físicos do início do século passado compreenderam essas dinâmicas, era completamente diferente. O tempo naquela ocasião era um tempo mais vagaroso. Aqueles 3 meses que ele descreve ali são 3 meses que hoje talvez equivalessem a alguns anos. E Voltaire colocava no seu elemento que muitas das questões que os homens daquela ocasião faziam por angustiar seus corações aflitos, na verdade precisavam apenas da maturação, precisavam do desenvolvimento, da compreensão, que talvez somente o tempo desse àquelas pessoas, que não se encontraria naquele ambiente, naquelas sociedades, essa tal sabedoria. Então ele esquadrinhava o horizonte, estendia seus olhos lá para longe e imaginava que talvez com o tempo muitas das dores humanas, com a sabedoria do tempo, pudessem ser resolvidas. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje. Vou abrir os microfones para aqueles que quiserem tecer uma ilustração, uma reflexão, um comentário sobre o que vimos hoje aqui. Possam fazê-lo.